São tantos exames, tantos diagnósticos possíveis, que muitas vezes um casal em investigação de infertilidade se sente completamente perdido, tanto em relação à necessidade de um tratamento, como do tipo do tratamento necessário. Vamos descomplicar essa questão? Eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução humana, e você está em mais um episódio do FertCast. Pois é, a investigação da infertilidade nem sempre é simples, envolve uma série de exames, possíveis diagnósticos, há casais que não têm um diagnóstico muito bem definido, e chega um momento da conversa, na hora que a gente precisa decidir a conduta, em que um tratamento vai ser indicado. Mas quais são os tratamentos possíveis e o que o médico leva em conta na hora de indicar o tratamento? Nesse episódio, eu vou explicar de uma forma muito simples como funciona o nosso raciocínio. O médico procura responder basicamente a duas questões fundamentais na definição do tipo do tratamento. Eu vou explicar essas questões e tudo vai ficar bem claro para você. Você vai entender por que que às vezes a gente indica uma indução de ovulação, uma relação programada, ou coito programado, uma inseminação intrauterina, e às vezes a gente já vai direto para a fertilização in vitro. Então, um pouquinho antes disso até, levando-se em conta que de repente você pode estar chegando agora ao FertCast, não ouviu outros episódios que explicam as diferenças entre os tratamentos, eu vou rapidamente resumir os tratamentos principais de infertilidade para que você possa acompanhar a linha de raciocínio nesse episódio. A gente divide os tratamentos de reprodução basicamente naqueles chamados de baixa complexidade e de alta complexidade. Os de baixa complexidade são aqueles que vão precisar que o óvulo fertilize dentro do organismo da mulher. Então, ele vai envolver o quê? Ele vai envolver o coito programado, que é aquele tratamento no qual a gente induz a ovulação, ou faz um acompanhamento, isso pode acontecer também, um acompanhamento de um ciclo já ovulatório, e orienta o melhor momento para o casal ter relação. O casal tem relação no período fértil, e com isso a gente espera que aquele óvulo seja fertilizado e a mulher engravide. Em alguns casos, a gente acha que é mais interessante melhorar a qualidade do sêmen, então a gente processa o sêmen coletado em laboratório, concentra os melhores espermatozoides que têm melhor motilidade, induz a ovulação, e quando a mulher está ovulando, a gente passa um fino catéter pelo colo do útero e coloca os espermatozoides dentro da cavidade uterina. Essa é a inseminação artificial, também chamada de inseminação intrauterina. Então, esses dois tratamentos, coito programado e a inseminação artificial, são considerados tratamentos de baixa complexidade. E os tratamentos de alta complexidade? Por que que eles recebem esse nome, alta complexidade? Recebem esse nome porque o óvulo vai precisar ser fertilizado fora do organismo da mulher. É a fertilização in vitro significa no laboratório. Então, a gente precisa estimular os ovários, aspirar esses óvulos, né? Existe um episódio específico sobre fertilização in vitro que a gente explica como que isso acontece, mas o ponto chave aqui é que esses óvulos precisam ir para o laboratório, a gente obtém os espermatozoides, o marido faz a coleta do sêmen também, da mesma forma que é feita para inseminação, e esses óvulos são fertilizados em laboratório. Alguns dias depois, a gente transfere embrião para a cavidade uterina. Então, a gente não está colocando espermatozoide na cavidade uterina, a gente está, sim, transferindo já o embrião formado, certo? Então, esses são os principais tipos de tratamento de reprodução assistida mais indicados. Mas e aí? O casal chega com uma história de dificuldade para engravidar, faz uma série de exames, conta para o médico há quanto tempo eles estão tentando, e em alguns casos a gente vai indicar uma inseminação intrauterina, a gente vai indicar só aguardar um pouco mais, fazer um controle de ciclo, talvez um coito programado, e às vezes a gente sugere que a fertilização in vitro é o melhor caminho. Vamos entender então o que que a gente leva em conta para indicar o tipo do tratamento. Eu falei que eram duas perguntas, né? O título desse episódio já diz que são duas perguntas fundamentais, então vamos à primeira. A primeira pergunta que a gente tenta responder na indicação do tratamento é: qual é a probabilidade do óvulo ser fertilizado, ou seja, ser fecundado, dentro do organismo daquela mulher e do embrião resultante chegar até o útero. Parece simples, mas muitas vezes não é. Vamos exemplificar. Se uma mulher tem as trompas obstruídas, não necessariamente totalmente obstruídas, mas parcialmente obstruída, fechada, enrolada, ou seja, trompas que aparentemente não estão funcionando bem, né? O exame da histerossalpingografia pode sugerir algum comprometimento anatômico se as trompas estão fechadas. Então, no caso de obstrução tubária, qual é a chance de um óvulo ser fecundado dentro do organismo da mulher? É muito baixa. Por quê? Porque a trompa é responsável pela captação do óvulo liberado pelo ovário e é no interior da trompa que acontece o encontro entre óvulo e espermatozoide. Então, se existe alguma obstrução nessa região, a chance de uma concepção dentro do corpo da mulher é muito baixa. E aí a gente vai ter que definir se a gente tem condições de tentar corrigir cirurgicamente essas trompas, melhorar as condições para tentar ainda uma gravidez espontânea, ou se a gente chegar à conclusão de que a chance é muito baixa de sucesso com esse tipo de tratamento, a gente vai indicar um tratamento que não vai precisar da função das trompas. E o que a gente vai indicar? A fertilização in vitro. Uma outra situação. O casal está tentando a gravidez já há vários anos, mas a mulher tem os ciclos muito irregulares, a gente chega à conclusão que ela tem uma dificuldade para ovular. Mas a qualidade do sêmen é boa, as trompas estão normais, a cavidade uterina é boa. Qual é a chance? Existe uma probabilidade de uma fertilização, de uma fecundação do óvulo dentro do organismo da mulher? Sim, se a gente induzir a ovulação, se a gente fizer esta mulher liberar o óvulo, né, do seu ovário, existe uma boa chance de sucesso. Então, esse casal é um sério candidato a ganhar como indicação um tratamento de baixa complexidade. Aí, se vai ser o coito programado ou se vai ser a inseminação intrauterina, a gente vai definir com base na qualidade do sêmen, muitas vezes até no grau de estresse do casal, que é porque às vezes o coito programado, as tentativas repetidas de gravidez acabam atrapalhando muito a vida sexual do casal. Então, às vezes a gente indica um procedimento de inseminação artificial, mas como uma forma do casal relaxar mais, dissociando a tentativa de gravidez da vida sexual normal. A gente transforma essa tentativa de gravidez num procedimento médico e o casal mantém a vida sexual como ele já está acostumado, sem aquela obrigatoriedade de ter relação no dia certo, na hora certa, porque isso às vezes tem um impacto muito negativo, né, sobre a vida do casal. Então, nessa situação, a gente acha, olha, se fizer a paciente ovular, ela tem uma boa chance de sucesso, vamos sim indicar um tratamento de baixa complexidade. Outro fator que a gente leva em conta também nessa resposta da probabilidade é se o casal está tentando engravidar há muito tempo ou não. O casal jovem que chega porque está estressado, já está tentando engravidar faz 8 meses e ainda não conseguiu, se os exames estão todos normais, talvez seja só uma questão de tempo. Eles não estão tentando há tanto tempo assim e provavelmente existe uma boa probabilidade da gravidez acontecer, né, mais cedo ou mais tarde. Então a gente segura um pouco nessa indicação de tratamento. Mas, de outra forma, se a gente está diante de um casal que já está tentando engravidar há muitos anos, tendo uma boa frequência de relação sexual e a gravidez não aconteceu, a probabilidade de que de repente ela aconteça, ou seja, de que aquele embrião se forme dentro do organismo da mulher, chegue ao útero e implante, vai ficando cada vez menor. E aí, a gente indica muitas vezes a fertilização in vitro, mesmo com os exames todos normais. Por quê? Porque a gente considera que a probabilidade de gestação espontânea é baixa, já que já se passaram tantos anos, tantos ciclos de exposição à chance de gravidez, e ela ainda não aconteceu. Então, a gente vai procurar indicar o tratamento que vai colocar esta mulher mais perto da gravidez. E o mais perto da gravidez que a medicina reprodutiva consegue ir é colocar embrião dentro da cavidade uterina. E a gente só consegue garantir a chegada de embrião à cavidade uterina por meio da fertilização in vitro. Então a gente acaba indicando a fertilização in vitro. Então perceba, nessa simples pergunta, né, qual a probabilidade de um óvulo ser fecundado e originar um embrião que vai chegar ao útero? Está todo aquele nosso raciocínio sobre os possíveis fatores de infertilidade, seja uma obstrução tubária decorrente de aderências, de endometriose, uma disfunção ovulatória, uma insuficiência ovariana prematura, um quadro de mioma que eventualmente distorça a cavidade uterina, um casal que tem dificuldade ou algum problema no âmbito sexual, eventualmente uma frequência muito baixa de relações sexuais, às vezes alguma disfunção sexual. E claro, os fatores masculinos, ou seja, aquelas amostras de sêmen que mostram uma concentração muito baixa de espermatozoides, espermatozoides com baixíssima motilidade. Então, quando o sêmen tem uma qualidade muito alterada, a chance de um espermatozoide encontrar o óvulo no interior da trompa, passar por todo aquele caminho, colo do útero, cavidade uterina, entrar no orifício da trompa e encontrar o óvulo lá na ponta, fertilizar, é muito pequena também. Então, qual é a probabilidade desse casal conseguir essa fertilização do óvulo no corpo da mulher? Se a gente chegar à conclusão que a probabilidade é muito baixa, a gente vai acabar indicando um tratamento que permita a fertilização fora do organismo da mulher. A gente acaba indicando uma fertilização in vitro. Lembrando que essa probabilidade pode ser baixa de que esse óvulo fertilize espontaneamente, mas se o fator for uma falta de ovulação, a gente pode sim induzir ovulação e a gente acredita que a probabilidade vai ser boa uma vez que a ovulação está presente. Então, a gente avalia, né, essa resposta. Qual a probabilidade de fertilização em vivo, vamos dizer assim, em vivo significa dentro do organismo da mulher, desde que todas as condições necessárias para acontecer a gravidez estejam acontecendo. O casal tem relação, a ovulação está acontecendo. Se a gente chegar à conclusão que a probabilidade, levando-se em conta a existência de relação, qualidade do sêmen, ovulação, trompas pérvias, a probabilidade é boa, a gente vai indicar um tratamento de baixa complexidade. Ok? Então, esta é a primeira pergunta. Eu disse que eram duas perguntas. Existe mais uma pergunta que é muito delicada, mas importantíssima, que é a seguinte. Segunda pergunta. O fator passagem do tempo pode ter um impacto negativo sobre as chances de gravidez daquele casal? Muitas vezes a gente chega até a conclusão de que a gravidez poderia acontecer. Mas a gente está diante, por exemplo, de um casal que já está tentando uma gravidez há 2 ou 3 anos e a mulher já está com 39 anos, já tem uma certa diminuição de reserva ovariana e a gente sabe que o passar do tempo vai ter um impacto negativo sobre reserva ovariana, sobre a qualidade dos óvulos. Então a gente esperar muito tempo para indicar um tratamento mais eficaz pode reduzir o prognóstico do casal. Então a gente conversa, explica, olha, a gravidez pode até acontecer de uma forma espontânea? Pode, você está ovulando, as suas trompas estão pérvias, o sêmen não é ruim, só que vocês já estão tentando a gravidez já faz uns 2 ou 3 anos. Com base nisso, se a gente ficar esperando muito mais tempo, daqui a pouco chegam os 40 anos, 41 anos, se a gravidez não acontecer, a chance de sucesso pode ser bem pior lá na frente, mesmo que aí a gente acabe indicando um tratamento de fertilização. Os dados mostram que as taxas de sucesso caem de uma forma considerável, para não dizer vertiginosa depois dos 40 anos. Então, quando a gente chega à conclusão de que o fator tempo pode ser muito importante, a gente acaba tendo uma tendência maior em indicar fertilização in vitro. E aí são basicamente duas situações. Aquela paciente que está já beirando os seus 40 anos e aquela paciente que tem uma diminuição significativa da reserva ovariana. Mesmo pacientes mais jovens, quando tem a reserva muito diminuída, a gente não sabe quanto tempo essa reserva ainda vai durar e permitir a gravidez. Então a gente acaba muitas vezes indicando um tratamento que vai oferecer as maiores taxas de sucesso e, como eu expliquei, aquele tratamento que oferece as maiores taxas de sucesso é justamente a fertilização in vitro. Então, simplificando toda a história, é isso. Quando a gente avalia a história clínica no casal, solicita os exames de investigação básica, a gente procura responder, ainda que não de uma forma objetiva, Muito embora eu goste de explicar para os casais que eu estou avaliando essas duas questões, muitas vezes a indicação do tratamento vem sem que fique tão claro assim qual foi o raciocínio médico por trás da indicação. Mas o raciocínio é esse. O raciocínio é justamente esse. Por isso que eu estou gravando esse episódio aqui, para tornar clara, de uma forma bem objetiva, no que a gente está pensando quando a gente está indicando um ou outro tipo de tratamento. Então, resumindo, avalie os exames, veja a história do casal e respondo: a probabilidade é boa de que esse óvulo se fertilize dentro do corpo desta mulher? Se a probabilidade é boa, vamos pensar num tratamento de baixa complexidade. Se a probabilidade é muito baixa disso acontecer, a gente vai sentar e conversar sobre a fertilização in vitro. E a segunda pergunta é: se eu tiver aí duas opções, né? A segunda pergunta ela até complementa o que a primeira está dizendo. Se eu tiver essas duas opções, eventualmente eu posso esperar um pouco mais, tentar um método de baixa complexidade, porque eu acho que a probabilidade pode ser razoável, esse casal pode conseguir. Mas o fator tempo é importante? A passagem do tempo pode ter um impacto negativo sobre a chance de sucesso? Então, se eu chegar à conclusão que a passagem do tempo pode sim ter um impacto negativo, eu vou ter uma tendência maior de indicar um tratamento que, embora mais complexo, de maior custo, ele vai oferecer maiores chances de sucesso. Ok? Espero que tenha ficado claro, pelo menos mais claro do que estava antes, né? Se você tiver alguma dúvida sobre essa questão, indicação de tratamentos, o papel de cada exame, dá uma olhada em todos os outros episódios que a gente já tem gravados, escuta, ouve de novo, ouve uma parte só, se for o caso, aquela parte que te interessa mais. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode escrever, nosso e-mail é medicos@viventre.com.br. Um grande abraço e até o próximo episódio.